DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão em língua portuguesa da DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está com Glória Sousa. Vamos às notícias. O exército israelita admitiu ter disparado hoje sobre um alvo nas proximidades de uma escola das Nações Unidas em Rafah, na faixa de Gaza, que causou a morte de 10 palestinianos. De acordo com o exército, o objetivo eram 3 alegados terroristas que seguiam numa mota nas imediações da escola, onde se encontravam cerca de 3 mil refugiados palestinianos. O secretário-geral da ONU condenou o ataque, que considerou uma nova violação flagrante dos direitos humanos internacionais. Ban Ki-moon afirmou ainda que esta loucura deve parar, citamos. Os Estados Unidos reagiram com consternação através do porta-voz do Departamento de Estado, apelando a Israel a esforçar-se mais para evitar vítimas civis. O Reino Unido exigiu cessar-fogo incondicional. Entretanto, o Exército de Israel criou uma equipa para reunir informações sobre a ofensiva contra o grupo islâmico Hamas na faixa de Gaza para evitar eventuais acusações de crimes de guerra. Mais de 1.700 palestinianos e 64 israelitas já morreram desde o início da ofensiva militar a 8 de julho. Cresce a violência na Líbia, os combates intensificaram-se esta manhã. Mais de 20 pessoas morreram e pelo menos 70 ficaram feridas no sábado em confrontos entre milícias rivais em Trípoli. Em comunicado, o executivo alerta para o agravamento da situação humanitária na capital líbia, onde falta gasolina, botijas de gás e há problemas no abastecimento de alimentos. Centenas de famílias já fugiram de Trípoli. Desde 13 de julho, defrontam-se milícias de ex-rebeldes que combateram o regime do antigo líder Muammar Gaddafi em 2011, tendo provocado o encerramento do aeroporto internacional de Trípoli. Devido à insegurança, o Reino Unido enviou um navio que já retirou mais de uma centena de pessoas. Vários países ocidentais já retiraram o pessoal diplomático e aconselharam a saída dos respectivos cidadãos da Líbia. Na Somália, pelo menos 10 mulheres morreram e outras 7 pessoas ficaram feridas este domingo devido ao rebentamento de um engenho explosivo. As vítimas eram funcionárias de limpeza do distrito de Rodan, na capital, Mogadíscio, e a explosão ocorreu quando uma mulher recolhia um saco de lixo que tinha o explosivo. As mulheres participavam numa iniciativa do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas que lhes permite trabalhar a troco de comida, mas a milícia radical islâmica Al-Shabaab tem dito que não autoriza a presença de agências de ajuda humanitária da ONU. O navio de combustível encalhou esta madrugada na ilha da Boa Vista, em Cabo Verde, provocando danos ambientais, mas a tripulação está a salvo. Segundo a imprensa, o navio John Miller, da empresa de combustível Enacol, afundou-se no porto de Sal Rei quando se preparava para fazer uma descarga de combustível e gás. O diretor-geral da empresa, Carlitos Fortes, garantiu que será aberta uma investigação para apurar as causas do acidente e assegurou que não haverá ruptura de estoque de combustível nem de gás na ilha cabo-verdiana da Boa Vista. O candidato da Frente de Libertação de Moçambique, o partido no poder, às eleições presidenciais de outubro, está na Alemanha. Filipe Nyusi chegou a Berlim no sábado para uma visita de 3 dias, com o objetivo de travar contactos com políticos, homens de negócio e moçambicanos residentes na Alemanha. O candidato da Frelimo esteve antes em Inglaterra e depois seguirá ainda para Portugal com uma agenda semelhante. Filipe Nyusi deverá viajar em seguida para a França e a Turquia. O ministro da Defesa de Angola, João Lourenço, partiu hoje para o Brasil. A visita de 4 dias tem como objetivo o reforço da cooperação na área militar. O vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente, e o presidente moçambicano, Armando Guebuza, já se encontram em Washington para participar na cimeira Estados Unidos-África. O encontro, que reúne mais de 50 chefes de Estado africanos com a administração do presidente norte-americano, Barack Obama, decorre de segunda a quarta-feira e terá como tema, investir na próxima geração. Nas regiões montanhosas do sudoeste da China, na província de Yunnan, um forte sismo na magnitude de 6,1 fez mais de 350 mortos, 1.300 feridos e há 180 desaparecidos, além de avultados estragos materiais. E vamos agora ao futebol. A seleção de Moçambique venceu hoje em casa, frente à Tanzânia, por 2-1, em jogo de apuramento do Campeonato Africano das Nações. Os Mambas, como é conhecida a seleção moçambicana, asseguraram assim a passagem à fase de grupos de qualificação do CAN 2015, que se irá realizar em Marrocos. Foram as notícias. Pode deixar o seu comentário para o número 0049-1758-198273. E agora fique com o nosso programa mais jovem.
DW. Juventude em Foco.
Bem-vindos, ouvintes, ao Juventude em Foco. Eu sou Isabela de Lima Hesch e eu estou aqui com minha colega Rita Himmel. Tudo bem, Rita?
Olá, Izzy, tudo bom?
Tudo bem.
Hoje temos um programa dedicado a 10 ilhas vulcânicas ali mesmo ao lado do Senegal. Sabes de que é que estou a falar, Izzy?
Claro que sei, Rita. De Cabo Verde.
É isso mesmo. O Juventude em Foco esteve em Berlim para tentar perceber como é que um país tão pequeno como Cabo Verde é um gigante musical tão importante, com fãs por todo o mundo e estilos musicais tão variados como a morna, a coladeira, o funaná e o batuque.
É mesmo, Rita. Aqui na Alemanha, a música cabo-verdiana é um sucesso. E no programa de hoje, temos para vocês uma reportagem do concerto de uma das cantoras cabo-verdianas mais conhecidas da atualidade, Mayra Andrade.
A Mayra esteve em Berlim para participar no Festival Vassa Music, onde falou connosco acerca da sua música, da sua vida aqui na Alemanha e da importância da música cabo-verdiana.
A música que abriu o programa de hoje foi também a que abriu o seu concerto em Berlim, Amin Creuceu.
O tema faz parte do mais recente álbum de Mayra Andrade, Lovely Difficult, que foi lançado em novembro de 2013 e é o primeiro disco dela que tem músicas em inglês.
O Festival Vassa Music, que quer dizer Música da Água, é um festival que se realiza todos os anos no Haus der Kultur an der Welt, um edifício cultural bem no centro de Berlim. Este ano, o evento foi dedicado à lusofonia.
O Haus der Kultur an der Welt teve durante o Campeonato Mundial uma programação dedicada ao Brasil, o que já foi aquecendo o público berlinense para a música em português. Mas o curador do festival, Detlef Dietrichsen, explica que há outras razões para a escolha do tema lusofonia.
Todos os anos, o Vassa Musik é sobre temas que têm alguma ligação com a água. Como os portugueses se definem muito pelo oceano e pela história de navegação marítima, a lusofonia combina bem com o festival. E, para além disso, assinala-se este ano os 40 anos desde a Revolução dos Cravos.
A primeira noite do festival foi focada na música cabo-verdiana. O grande nome da noite era Mayra Andrade e, depois do seu concerto, foi projetado o documentário Continuação, que mostra a importância da música e da dança em Cabo Verde.
E como é que este pequeno arquipélago chama tanto público na Alemanha?
É um país que, através da Cesária Évora, ganhou um lugar muito proeminente no mapa global. E isso levou a que tenha havido imensos artistas cabo-verdianos que fizeram carreiras internacionais. E a Mayra Andrade é um desses exemplos. Pessoalmente, é também a minha cantora preferida atualmente de Cabo Verde. Mas lá há muito talento e, graças a Cesária Évora, também há muita procura de música cabo-verdiana.
E foi essa procura que levou a uma sala cheia no edifício berlinense na noite de 25 de julho.
A ideia era fazer o concerto no terraço do edifício emblemático, mas a chuva obrigou toda a gente a ir para dentro de portas.
No evento, vendiam-se petiscos lusófonos, como as coxinhas brasileiras, vinho português e caipirinhas, mas também livros de autores como o angolano Onjaki ou o moçambicano Mia Cotton. Depois do concerto de abertura dos brasileiros do projeto Coisa Fina, os músicos de Mayra Andrade subiram ao palco e a cantora foi recebida com calorosos aplausos que se repetiram durante todo o concerto.
A Cabo Verdiana já tocou inúmeras vezes na Alemanha, um país que, garante, sempre a recebe muito bem.
porque o alemão é muito, muito caloroso. Às vezes as pessoas pensam que nos países onde faz muito frio as pessoas são frias, mas eu acho que é o contrário. Nos países frios as pessoas têm um entusiasmo contagiante e têm uma curiosidade grande pelo que vem de fora.
Você sabia que ela já viveu na Alemanha, mesmo aqui em Bonn?
É verdade, a Mayra Andrade já viveu em vários países, como no Senegal e em Angola. Estas experiências têm sempre alguma influência na sua música.
Eu acho que tudo o que eu vivi, cedo ou tarde, acabou por ter uma influência sobre, antes de tudo, a forma como eu vejo o mundo, não é? Porque a minha música está muito ligada com o meu percurso de vida. Na Alemanha eu descobri muita música clássica e há imensos concertos de órgãos e de coros nas igrejas com a minha mãe. E culturalmente foi um país muito importante para mim. Mas como a música clássica está um pouco mais distante do meu universo, talvez não tenha tido uma influência tão direta na minha música.
E como é que Mayra explica a importância musical do país no mundo?
Não sei. O que sei é que é muito... Sinto-me muito orgulhosa por vir de um país onde a maior referência é a referência da música, não é? Principalmente em África, onde infelizmente pensa-se em coisas tão, tão mais negativas e graves quando se referem a muitos países. Falar da música quando se refere a Cabo Verde é uma coisa muito, muito positiva e eu sinto-me feliz de poder contribuir com isso.
Apesar de ter músicas em francês, em português e agora também em inglês, o crioulo cabo-verdiano é sempre a língua principal dos seus trabalhos.
Uma língua que só tem mais ou menos 1 milhão de falantes, segundo o website sobre línguas Ethnologue.
Será que isso faz com que seja mais difícil chegar a novos públicos?
A música que eu faço não é a música mais comercial do mundo, não é? Eu acho que as músicas que têm menos impedimento são as tais músicas comerciais. Então, saindo do esquema da música comercial, eu acho que a língua não é uma barreira, não é? Obviamente que se queres vender 1 milhão de discos, é melhor cantares em inglês e fazeres uma série de outras coisas. Dentro do estilo que eu defendo, o sentimento tem sido muito mais... A língua tem sido muito mais a do sentir, e ainda bem, do que a letra das músicas que as pessoas realmente não entendem. Ora bem, isso dito, eu tenho que dizer que para mim é muito importante que as pessoas se interessem pelo que eu canto, e é por isso que eu trabalho sempre na tradução das letras do crioulo para o francês e para o inglês.
E essa importância dos sentimentos está bem presente no novo álbum, Lovely Difficult.
Perguntamos à autora se tem uma música preferida neste trabalho.
A preferida, não. Acho que são todas diferentes e fazem parte de um todo que é este disco. Mas talvez a primeira música seja importante porque foi a primeira que eu escrevi para este disco, é A Tempo Que Bem. E ela representa, se calhar, bem este lado da tradição e deste lado mais mainstream, mais pop, que existe neste disco.
Tempo que vai, deixam ali, só quero estar jovial. Cugar na volta, tempo de meninesa, saudade na jardininha, memória. Tempo que vai, carrega, leva tanto alguém que não ama. Mostrar no mau mundo é mais tempo que história.
A música fez também parte do repertório do concerto no Vassa Music.
Tal como músicas mais antigas, como Tunuka, que a protagonista dedicou aos espectadores cabo-verdianos na sala, mas que pôs todo o público a dançar.
Dois do cabo-verdianos na sala, Almeca e Carlos, ficaram bem impressionados com a atuação de Mayra.
Teve muitas pessoas já até, né, como que o povo, né, curtiram muito, estavam todos a gritar, essas coisas, foi muito fixe, curti muito.
É para muito, e foi próprio e surpreendido, porque foi a primeira vez que estou a ver ele, era um espetáculo vivo.
E os próprios notam que a música cabo-verdiana na Alemanha tem tido muito sucesso.
Já ouvi muitos alemães já falaram sobre Mayra Andrade, a César Évora...
E próprio, você veja que aqui há mais alemão próprio que próprio de cabo-verdiano.
Toda a gente parece ter dado nota positiva ao concerto.
Mas será que a cantora se sente mais confortável em palco ou no estúdio?
O palco, sim, é suposto ser uma zona de conforto, mas ao mesmo tempo não, porque estás extremamente exposta a uma série de pessoas que tu não conheces, né? A maioria das vezes não conheces ninguém até, onde estás-te a despir, né, emocionalmente durante uma hora e meia ou duas horas e, portanto, conforto não é... Mas sem dúvida que o palco é o meu meio natural. Agora, dentro do meio natural há perigos, não é? Por isso não é, pode não ser sempre confortável. Mas é sem dúvida um lugar onde eu me consigo exprimir de uma forma forte.
Esta cidadã do mundo, com raízes em Cabo Verde, admite também um dia regressar ao seu país natal.
Mas por enquanto fica-se pelas homenagens musicais ao país, como nesta música do novo álbum Terra Longe, que escolhemos para terminar esta juventude em foco dedicado a Cabo Verde.
O Festival Vassa Música continua até meados de agosto a dar a conhecer ao público alemão nomes da música e do cinema lusófono.
No programa estão artistas tão variados como Bonga, Cabo Snoop, Maria de Medeiros e Lenin, para além de filmes como Isle of Kuduro, Capitais de Abril ou A Batalha de Tabaton.
Esperamos que tenham gostado do programa e até à próxima semana, quando estaremos de volta com mais temas jovens e muita música.
Tchau, ouvintes!
Deus ouvintes!
E aproveito agora para informar aos ouvintes que vamos emitir a série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada do Learning by Ear aos sábados e aos domingos, nas emissões da manhã e da noite, já a partir do dia 9 de agosto. E é com esta radionovela que agora o deixo.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao quinto episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Os nossos jovens heróis têm muito com que lidar. Maria, de 15 anos, ficou grávida após a sua primeira experiência sexual com Daniel, um colega de turma. Daniel recebeu mal a notícia e quer que ela faça um aborto.
Pega simplesmente o dinheiro, livra-te do bebê e deixa-me em paz, Maria. Percebes? Não voltes a aparecer no meu quarto e nem tentes falar comigo nas aulas.
Fica com o teu dinheiro. Eu não o quero.
Muito bem. Então deixa-o aí no lixo. Mas não venhas chorar no meu ombro quando as coisas correrem mal.
Nuno, o colega de escola deles, não sabe de nada. Ele está apaixonado por Maria, mas ela rejeitou-o e agora ele refugiou-se nas drogas. E enquanto Mário, o pai de Maria, está detido na esquadra da polícia sob suspeita de roubo, a sua mulher fez uma visita a um político local, o Sr. Mukaraba, e descobriu algo chocante.
Então foi assim que o Mário vendeu a minha bebê. Meu Deus, eu quero a minha bebê, pelo amor de Deus. Eu quero a minha bebê, dê-me a minha bebê. Eu quero a minha bebê.
Ouça, paguei muito dinheiro pela bebê. E você nem sequer consegue alimentar os filhos que tem.
Luísa, a mãe de Maria, não consegue acreditar no que houve. E não há muito tempo atrás, ela pensou que tivesse perdido os seus filhos gêmeos também, os irmãos mais novos de Maria, Carlos e Bruno. Eles deviam estar a viver com uma tia em Labória, mas voltaram para casa sozinhos. O que lhes terá acontecido lá? O episódio de hoje intitula-se Nos Meus Sonhos. Vamos juntar-nos a Maria e aos irmãos dela em casa.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada.
Não consigo dormir. Eu não consigo esquecer os olhares de ódio que o Daniel me lançou quando me atirou com o dinheiro. Será que eu fiz bem a receber dinheiro do Daniel novamente? Mas eu também não podia simplesmente deixar o dinheiro ali no chão. Ou podia? Eu não sei o que fazer. Ainda parece tão irreal que um bebê esteja a crescer na minha barriga. Talvez o Daniel e a minha amiga Teresa tenham razão. Talvez seja mesmo a única solução. É melhor tentar dormir, como os meus irmãos. O Carlos está a dormir tão profundamente. O que será que ele está a sonhar?
Ei! Cuidado com essas rochas, rapaz! Queres que as grutas desmoronem e nos matem a todos?
Mas tenho fome e doem minhas mãos.
Estamos todos com fome. E as nossas mãos também doem. Não é, rapazes?
Sim!
Espero que esta tenha sido a última vez que tu e o teu irmão se queixaram. Querem ser castigados como o rapaz de ontem?
Vem cá, Carlos, querido, vem cá. Foi só um sonho, meu filho. Foi só um pesadelo, viu?
Aquele homem é mau, mamã. Ele fazia-nos trabalhar tanto e queria bater-nos.
Meu filho, está tudo bem agora. A mamã está aqui. O que é que eles te fizeram, meu filho? E onde estava a vossa tia Lena o tempo todo?
Ela deixou-nos com aquele homem nas minas.
Carlos, estamos em segurança agora.
É isso. Aqui estão em segurança. E podem contar-me tudo, tá bem?
Mas a tia Helena disse...
Shhh, Bruno. A tia Helena não está aqui agora. E eu vou proteger-vos. Podem contar-me tudo amanhã, está bem?
Sim, mamã.
Agora voltem a dormir. A mamã está aqui. Tá bem? Isso.
E aí vem o príncipe encantado. Bom dia, filho.
Se achas que sim.
A tua mãe diz-te bom dia e tudo o que sabes dizer é se achas que sim.
Bem, talvez seja um bom dia para ele. Para mim não é.
E por que dizes isso, meu filho?
A mãe não tem nada a ver com isso.
Não te atrevas a responder à tua mãe dessa maneira.
Ai, oh, Júlio, é apenas um miúdo.
Tu estás sempre a gritar comigo a bater-me.
Nuno, volta para a mesa. Nuno, volta para a mesa.
Nuno, volta, meu filho. Onde vais, filho? Júlio, não precisavas ter-lhe batido.
Chega. Tu estás a estragar esse rapaz, Dalina. A tratá-lo como se fosse de porcelana e a mimá-lo como um bebê.
Tudo bem, como queiras. Desculpa. Vamos tomar um pequeno almoço.
Perdi o apetite. Vou tomar banho.
Daniel, podes baixar o volume?
Eurico, ei, o que é que disseste?
Tira os auscultadores.
Oh, claro. Só estou um pouco estressado, é só isso.
Estressado?
Yeah.
Por causa da cena com a Maria? Há novidades aí?
Eu segui até o bairro de Lata de Tandica ontem à noite e dei-lhe o dinheiro.
E depois?
Nem sequer sei se ela ficou com dinheiro. Ela só ficou furiosa depois de gritar comigo.
Ei, Daniel, Não queres atender a chamada? No telefone diz Anita.
Oh, não. Agora não. Eu ligo depois. Talvez.
E quem é a Anita? Mais algum segredo que não me tenhas contado?
Ah, não ligues. Ela não é importante. Eurico, eu não sei mesmo o que fazer em relação a Maria.
Sabes que não tens sido muito simpático com ela ultimamente. Às vezes tudo que uma rapariga quer é que os rapazes peçam as coisas com gentileza.
Ah, Eurico.
Ouve, tudo o que devias fazer é o seguinte. Fala com ela de forma mais calma.
Encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos nos parecem ter algo a dizer, sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas
opções. Desculpe, senhor agente. O meu nome é Luísa. Estou aqui por causa da bebê que me roubaram.
É a senhora que está a acusar o vereador Mucaraba?
Sim, senhor agente. Mas como está a minha filha? Posso vê-la? Por favor.
Nós não temos
agente.
Crianças aqui. Por isso, parto do princípio de que ela está nos serviços sociais.
Serviços sociais?
Eles devem vir cá mais tarde para fazer o processamento do caso.
O que quer dizer com processamento?
É só o trabalho da polícia. Vá, sente-se num daqueles bancos e espere como todos os outros.
Sim, senhor.
Encruzilhada,
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 encruzilhada.
E é tudo por hoje. Será que Luísa vai continuar a lutar pela sua bebê? E o que acontecerá com Nuno, Maria e Daniel? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir.
Procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos os parecem ter algo a dizer.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E por SMS, Laful Baldé escreve que Barack Obama fez chamar os governantes africanos para apelar à boa governação, respeito pela democracia e direitos humanos. Saliu Sanyá Kandé, também da Guiné-Bissau, escreve que essa cimeira, Estados Unidos-África, vai ajudar o continente africano a subir nos indicadores de desenvolvimento. Larsen de Pemba, norte de Moçambique, comenta o que está a acontecer na faixa de Gaza entre Israel e Palestina. Está escrito na Bíblia, estão a pagar os pecados cometidos e nem os Estados Unidos vão conseguir parar. Lafo Baldé, num outro SMS, escreve que a situação que abalou a China fez mais mortes e pede muita ajuda para a China. Também da Guiné-Bissau, Adulai escreve: boa noite, Rádio Voz da Alemanha, sou ouvinte da DW e envia-nos um abraço. Outro para este e para todos os ouvintes que nos estão a escutar. No Facebook, Carlos António Rafael escreve: isso aqui é mambas. Gerêncio Jorge Machava comenta: está de parabéns a seleção moçambicana, mostrou mais uma vez que ela pode chegar mais além. Mambas canimambo. António do Nascimento, em Maputo, também parabeniza os mambas pela vitória obtida hoje frente à Tanzânia por 2-1. Espera que essa vitória se repita e que vinguemos a derrota frente a Marrocos. É a opinião de António Nascimento. E é com estes comentários que terminamos a emissão em língua portuguesa da DW, a Voz da Alemanha. Muito obrigada por ter estado desse lado e pela sua participação, sempre assídua. Voltamos amanhã bem cedo. Desejo-lhe uma boa noite.